aprovados 200 milhões de reais em investimentos para cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
8 bilhões de reais serão investidos em obras na cidade de São Paulo. 3 bilhões só para melhorar a mobilidade urbana.
Aumenta para R$850 o valor do Garantia Safra para o período 2013-2014.
Quarta-feira, 31 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Lembra, Luciano, que na semana passada informamos aqui na Voz do Brasil que as cooperativas de catadores iam receber investimentos por meio do programa Cataforte?
Lembro sim, Kátia. Hoje houve o anúncio oficial da terceira etapa do projeto.
São 200 milhões de reais que vão ser aplicados no setor.
A terceira etapa do programa Cataforte vai financiar ações para inserir cooperativas no mercado de reciclagem, com oferta de assistência técnica, capacitação de lideranças, apoio à elaboração de planos de negócios e ampliação da infraestrutura das associações. Ao todo, são 200 milhões de reais em investimentos. Deste total, 170 milhões de reais são não reembolsáveis, ou seja, não há necessidade de pagamento posterior. Os 30 milhões de reais restantes vão ser liberados por meio de empréstimos do Banco do Brasil. Os valores vão ser disponibilizados por meio de editais e são destinados a 35 redes de cooperativas. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, é hora de regularizar a situação dos catadores de materiais recicláveis.
Mais de 90% deles ainda realiza as atividades de forma isolada, nos lixões e ruas dos municípios brasileiros. Por isso, a inclusão socioeconômica dos catadores na política nacional de resíduos é uma questão urgente e é uma oportunidade de correção de distorções sociais históricas.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos determina o fechamento dos lixões a céu aberto em todo o país até 2014. E a terceira etapa do Cataforte chega para oferecer aos catadores que ainda trabalham nos lixões existentes a possibilidade de negócios sustentáveis. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirma que o governo está oferecendo às prefeituras financiamentos para a remoção dos lixões.
Então, a nossa preocupação e a oferta que nós estamos fazendo às prefeituras, e o Cataforte contribui para isso, é oferecer com que eles a alternativa de que eles acabem com os lixões, criando ao mesmo tempo alternativas para aqueles trabalhadores que viviam até hoje, ou que vivem até hoje nesse trabalho indigno e desumano de sobreviver dentro de um lixão, para esse processo em que o catador seja incorporado, seja na questão da coleta, seja no processamento do resíduo sólido.
Para saber mais sobre o edital que vai selecionar redes de cooperativas de recicláveis para receber recursos da terceira fase do programa Cataforte, acesse www.secretariageral.gov.br/cataforte. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil! A cidade de São Paulo vai receber investimentos de 8 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana, habitação, combate a enchentes e recuperação de mananciais.
O PAC de São Paulo, como já vem sendo chamado, é resultado da demanda apresentada pela Prefeitura da cidade em junho como resposta às manifestações que tomaram as ruas. Do total dos 8 bilhões de reais, a maior parte, 3 bilhões, vai para a construção de corredores exclusivos de ônibus. 2 bilhões e 200 milhões serão destinados aos mananciais, que garantem o abastececimento de água da cidade. 1 bilhão e 400 vai para obras de drenagem e prevenção de alagamentos. E outros 1 bilhão e meio de reais para o programa Minha Casa Minha Vida, para garantir a residência de famílias que podem ser desapropriadas em função das obras. A previsão é construir 20 mil moradias. No evento, a presidenta Dilma explicou que os recursos fazem parte de um plano maior do governo federal que vai investir 50 bilhões de reais em transporte público de grandes e médias cidades. Ela também prometeu se reunir com os prefeitos para revisar as planilhas de custos do transporte público, usadas para a definição das tarifas. A presidenta comparou os desafios da mobilidade urbana às conquistas já alcançadas em outras áreas do desenvolvimento humano.
Eu tenho certeza que nós, com trabalho árduo, que é característico do povo dessa cidade, com a determinação de investir nas pessoas, em garantir proteção social às pessoas, nós também somos capazes de garantir a devolução do tempo para as pessoas. Por isso, nós podemos dizer que hoje nós damos um passo muito efetivo na redução da desigualdade em relação à forma pela qual cada um apropria o seu tempo.
Segundo a presidenta, a previsão é construir 99 quilômetros de corredores de ônibus em São Paulo. Hoje, a cidade conta com 126 quilômetros de corredores exclusivos. De São Paulo, Eliane Gonçalves.
Agricultores do Nordeste e também dos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, que fazem parte da área de abrangência da Sudene, já podem aderir ao Garantia Safra para o período 2013-2014.
O benefício funciona como um seguro para os produtores com renda de até um salário mínimo e meio por mês, que recebem um determinado valor no caso de perda da produção por causa da seca ou excesso de chuvas.
Na safra atual, 980 mil agricultores aderiram ao programa e para a próxima estão disponíveis 1.200.000 cotas.
E a novidade é que para a nova safra o valor vai aumentar dos atuais R$760 para R$850, pagos em 5 parcelas.
Assunto da entrevista que a jornalista Thaisa Dias fez hoje com a coordenadora do programa Garantia Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Dione Freitas.
Dione, qual o objetivo desse aumento no valor pago pelo Garantia Safra?
O aumento do Garantia Safra tem como referência o mesmo percentual ou o percentual aproximado do aumento do salário mínimo. Então, o comitê gestor sempre se baseia nisso para que o Garantia Safra não perca o seu poder de compra, digamos assim.
E quem tem direito a fazer parte do programa e o que essas pessoas devem fazer para aderir?
O Garantia Safra é para agricultores familiares que têm renda de até 1,5 salário mínimo, que plantam entre 0,6 e 5 hectares das culturas de milho, feijão, arroz, algodão ou mandioca e que não fizeram custeio agrícola. Porque quem faz custeio agrícola já tem acesso ao seguro da agricultura familiar. Então, esses agricultores devem procurar os escritórios locais de assistência técnica ou os sindicatos de trabalhadores rurais de seus municípios para fazerem suas inscrições através da declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP. Daí, depois da inscrição, eles recebem um boleto no valor de R$ 12,75, e esses agricultores devem ir até uma lotérica ou agência da Caixa Econômica para fazer sua adesão ao Garantia Safra.
E, Johnny, os municípios precisam aderir ao programa para que os agricultores possam participar ou não? Basta os agricultores aderirem?
Não, isso é importante falar. Os estados fizeram adesão com o governo federal e os municípios precisam fazer a adesão junto ao governo do estado. O município, quando faz a adesão, ele se compromete a pagar por cada agricultor aderido um valor de R$ 38,25. Então, para o agricultor fazer sua adesão, é fundamental que os municípios façam assinem um termo de adesão com o governo do estado.
Os agricultores têm um prazo para fazer a adesão ao Garantia Safra?
Tem, em função do calendário de plantio. Então, cada estado tem um calendário de plantio. Os agricultores têm que se inscrever e fazer adesão antes de começar o período chuvoso, antes deles começarem a plantar. Como é um seguro, então, eles têm que fazer essa adesão antes de perderem a produção. O importante é dizer a cada agricultor, a cada agricultora, que as inscrições para a safra 13 e 14 já estão abertas, que esses agricultores procurem os seus sindicatos, procurem as prefeituras, procurem fazer sua inscrição para que não venham a ser pegos de surpresa em caso de uma seca ou em caso de ser prorrogada essa seca que hoje o Nordeste, enfim, o semiárido está vivenciando.
Dione Freitas, coordenadora do programa Garantia Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário, obrigada pela entrevista Voz do Brasil.
Até mais, obrigada.
E a partir da safra 2014-2015, o Garantia Safra vai ser estendido para todas as regiões em que a perda da produção por causa da seca ou chuva em excesso é sistemática.
Para isso é necessário que estados e municípios façam adesão ao programa.
7:10.
Os Ministérios da Educação e da Saúde aprovaram hoje, junto com uma comissão de especialistas e reitores de universidades federais, uma nova proposta para o programa Mais Médicos.
O documento ainda vai ser analisado no Congresso Nacional e estabelece, por exemplo, que a partir de 2018, os recém-formados nos cursos de medicina tenham que fazer 2 anos de residência médica no Sistema Único de Saúde, SUS.
Pela proposta, no primeiro ano de residência, o médico atuaria no setor de urgência, emergência e atenção básica da rede pública de saúde e no segundo, na área de especialização que escolheu.
As novas regras foram anunciadas nesta quarta-feira, após reunião dos ministros da Educação, Aloysio Mercadante, e da Saúde, Alexandre Padilha, com uma comissão de especialistas em ensino médico, diretores e reitores de faculdades de medicina. De acordo com as propostas, o acesso à residência médica deve ser universalizado até 2017. Com isso, a residência passará a ser obrigatória aos recém-formados a partir de 2018 e deve ser feita integralmente dentro do SUS. O primeiro ano deve ser realizado nos serviços de atenção primária de saúde e de urgência e emergência, como explica o ministro da Educação, Aloysio Mercadante.
Toda a residência será no SUS, já é quase assim. E o primeiro ano, obrigatoriamente, ele fará na atenção básica, na urgência e emergência. Significa que no primeiro ano, porque, por exemplo, pediatria, eram 2 anos, houve um longo debate e a Comissão Nacional de Residência Médica aprovou 3 anos. Então, no primeiro ano da pediatria, vai fazer urgência, emergência, atenção básica, já orientado para sua especialização como pediatra.
O restante da residência médica, de acordo com a proposta, deve ser feito na especialidade escolhida pelo profissional. Com isso, ficam mantidos os 6 anos de curso de medicina, como acontece hoje. A proposta inicial do Mais Médicos previa que o estudante fizesse até 8 anos de curso e, caso desejasse, a residência médica, que atualmente não é obrigatória. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o governo também quer que haja uma revisão do currículo dos cursos de medicina.
A proposta da comissão de especialista é que toda a residência seja feita no SUS. E além disso, que na graduação haja uma revisão do internato e do currículo para que o estudante tenha aquela vivência que nós estamos exigindo na medida provisória. Mais experiência na atenção primária, mais experiência na urgência e emergência.
As propostas apresentadas nesta quarta-feira ainda vão ser analisadas pelo Congresso Nacional e pelo Conselho Nacional de Educação. De Brasília, João Pedro Neto.
E o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, Revalida, recebeu 1.851 inscrições.
O número é mais que o dobro dos inscritos no ano passado, mas pode diminuir depois que forem excluídas as pessoas que não pagaram a taxa de inscrição.
O Revalida vai ser feito em 25 de agosto por médicos estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil e por brasileiros que tenham obtido diploma no exterior.
Brasil.
Incentivos para projetos privados de irrigação foram discutidos hoje no programa Bom Dia Ministro, que teve a participação do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, falou sobre a nova política nacional de irrigação, que tem como meta o aproveitamento racional da água e do solo para produzir mais alimentos, aliado à preservação do meio ambiente. O ministro lembrou que o Brasil tem potencial para irrigar mais 30 milhões de hectares de terra.
O Brasil tem hoje aproximadamente 6 milhões de hectares irrigados, mas tem um potencial para irrigar até 30 milhões de hectares. De irrigação pública, com aquilo que nós chamamos de irrigação em perímetro público federal ou estadual, nós temos aí pouco mais de 400 mil hectares. Então, quem faz a irrigação no Brasil é o privado, é o produtor rural que procura ter cada vez produtividades crescentes e compra os sistemas de irrigação para poder não ficar dependendo só da chuva, e muitas vezes ele faz a irrigação apenas de forma complementar para poder ter uma melhor produtividade.
Fernando Bezerra destacou ainda que o governo incentiva a ampliação da área irrigada no país com o REID, o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
E um dos instrumentos que nós utilizamos para estimular cada vez mais a ampliação da área irrigada no nosso país, e aí, sobretudo no sul do país, é o mecanismo que foi desenhado pela Rede. Que é isso? É a redução da tributação incidente na compra de sistemas de irrigação. O que nós queremos é que a gente possa produzir mais alimentos ou mais frutas utilizando menos água, porque isso tem a ver com o conceito da sustentabilidade. Se a gente consome menos água para produzir os alimentos e as frutas que nós vamos vender ao nosso mercado interno e ao nosso mercado externo, nós estamos sendo mais eficientes e nós estamos preservando melhor o nosso meio ambiente.
Para incluir o pequeno e médio agricultor na cadeia produtiva, o governo também lançou o programa Mais Irrigação, que por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, vai investir 3 bilhões de reais. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, também citou hoje a realização de cursos para agentes comunitários e os simulados para que a população aprenda a perceber o risco imediato de desastres naturais e possa se proteger.
A primeira turma de agentes se formou essa semana no Rio de Janeiro.
Em entrevista à repórter Cleide Lopes, o ministro detalhou as ações desenvolvidas pelo Ministério da Integração que ajudam a reduzir as mortes por desastres naturais.
Ministro, por que é importante treinar esse agente?
Nós precisamos criar uma cultura de prevenção e nós estamos fazendo essas parcerias com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde, para treinar, capacitar agentes comunitários de saúde que possam levar informações de prevenção para as populações que podem ser afetadas pela ocorrência de eventos extremos. Por exemplo, quando cair uma chuva mais pesada, quando ocorrer deslizamento, para onde é que a população deve se deslocar para ser abrigada? Quais são os riscos, quais são os sinais que podem levar a um deslizamento, a um escorregamento de encosta? Tudo isso são informações que os agentes comunitários, no seu trabalho do dia a dia, podem ir formando essa cultura de prevenção. Ao lado disso, estamos realizando diversos simulados. Nós já organizamos simulados em mais de 18 estados brasileiros e participaram dos simulados mais de 5 mil pessoas. São todas ações voltadas à criação dessa cultura de prevenção que a gente aposta que ela será responsável pela redução do número de óbitos quando dá ocorrência dos desastres naturais no nosso país.
De que forma esses agentes vão atuar para que esses impactos sejam realmente reduzidos?
Eles vão atuar no seu dia a dia. Como agentes comunitários de saúde, eles vão levando as informações de defesa civil através de cartilhas, através de orientações que são passadas pela defesa civil local, pela defesa civil estadual, pela defesa civil nacional, para os moradores daquelas áreas de risco. Nós estamos concluindo o mapeamento de todas as áreas de riscos nos principais 800 municípios aonde sempre ocorrem desastres naturais. Fizemos um levantamento nos últimos 20 anos, as maiores recorrências apontaram a prioridade desses 800 municípios. Estamos mapeando todas as áreas de risco, então o agente comunitário de saúde que for trabalhar sabe quais são as áreas de risco daquela localidade e vai levar as orientações básicas, essenciais, para quando dá ocorrência do evento extremo, ou da chuva, ou do alagamento, ou da inundação, ela poder orientar a população para tomar os cuidados de evitar que ocorra o óbito.
Ouvimos o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobre os cursos para agentes comunitários e simulados de desastres naturais.
19.
De janeiro de 2011 a maio deste ano, quase 700 mil trabalhadores usaram o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O número mostra a importância desse direito dos trabalhadores, e esse direito foi criado na década de 60.
E você, sabe quem tem direito ao fundo e quando pode usá-lo? Tudo isso na reportagem de Ricardo Carandina.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, dos avulsos, temporários, trabalhadores rurais e atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve recolher o equivalente a 8% do salário do empregado para o FGTS. O fundo funciona como uma poupança que o trabalhador pode usar quando é demitido sem justa causa, quando compra um imóvel ou na aposentadoria. Quem tem uma doença grave, como câncer ou AIDS, também pode sacar o dinheiro para custear o tratamento. 15 anos atrás, o bancário Rubens de Azevedo Ramos, que mora em Brasília, recebeu o diagnóstico de um câncer de pele e recorreu ao Fundo de Garantia para cobrir despesas médicas.
Me ajudou muito porque eu tive que fazer outra cirurgia, né? Eu fiz uma cirurgia de biópsia. E tive também que fazer um diagnóstico total de outros órgãos, porque o câncer pode dar metástase e atingir o fígado, pulmão, cérebro. Então, eu tive muitas despesas que, com o saque do FGTS, me ajudaram muito.
O trabalhador também pode sacar o FGTS para tratar doença grave do dependente. Em todos os casos, é necessário apresentar na Caixa um atestado médico comprovando a enfermidade e documentos de identificação como identidade, CPF e carteira de trabalho. De janeiro de 2011 a maio deste ano, quase 700 mil trabalhadores retiraram o fundo para custear tratamento médico. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem ainda outra função social. O dinheiro depositado nas contas do fundo é aplicado em saneamento, obras de infraestrutura como portos, rodovias e ferrovias e no sistema habitacional, como explica o gerente nacional do FGTS, Henrique José Santana.
Os recursos do FGTS, por exemplo, é uma das principais fontes do programa Minha Casa Minha Vida. Ele participa principalmente no financiamento às famílias até 5 salários mínimos.
Este ano, o governo prevê que os recursos destinados pelo Fundo de Garantia para a Habitação devem passar dos 42 bilhões de reais. O trabalhador pode acompanhar o extrato da conta do FGTS pelo celular. Para receber por SMS informações como o valor do depósito mensal feito pelo empregador e o saldo atualizado, basta se cadastrar no site www.caixa.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil! Mais 8 municípios do Rio Grande do Sul passaram a fazer parte hoje do programa do governo federal Craque é Possível Vencer.
Foram anunciados recursos nas cidades de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão.
Os investimentos são para melhorar a segurança pública nessas cidades e também dar mais condições de tratamento aos dependentes químicos.
Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é preciso oferecer serviços sociais que tragam os usuários de drogas à inserção do convívio social.
A ideia é que o usuário seja tratado com dignidade e com respeito, com eficiente tratamento de saúde. Essa é a ideia. Se por um lado nós combatemos com vigor o narcotraficante, nós não podemos tolerar organizações criminosas atuando, e aí a polícia, a brigada estarão juntos efetivando as suas ações. De outro lado, o usuário tem que ter ações de saúde e tem que ter todo um conjunto de medidas também de reinserção social.
O programa Crack é Possível Vencer está em 82 municípios brasileiros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciados 200 milhões de reais em investimentos para cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Governo federal vai investir 8 bilhões de reais em obras para a cidade de São Paulo. 3 bilhões são para melhorar a mobilidade urbana.
Aumenta para R$ 850 o valor do Garantia Safra para o período 2013-2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/ A Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
No início desta semana, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, apresentou resultados da atuação do TCU no primeiro semestre de 2013. Foi dado destaque a projetos do tribunal voltados para a melhoria da governança pública, sem descuidar da legalidade e da conformidade nas fiscalizações, além de citar o papel preventivo e pedagógico do TCU. São exemplos da atuação do tribunal o início das auditorias coordenadas nas áreas de educação e e Meio Ambiente, além da parceria do TCU com organismos internacionais. O ministro Augusto Nardi sinalizou para oportunidades de melhorias.
Temos mais desafios pela frente, para que a gente possa tornar um país mais eficiente, com melhor qualidade de serviços, mas nós podemos ser o grande indutor do Brasil para que a gente possa aperfeiçoar o serviço público do país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.